Obrigado, presidente. Muito obrigado pela apresentação. Eu cumprimento todos os meus colegas de mesa, presidente Collor, o senhor José Goldenberg, querido amigo, a senhora ministra, a Carlos Garcia, a senhora deputada. Eu estendo meus cumprimentos a Paulo Tarso Flecha de Lima, meu velho e querido amigo, de quem eu sou um fiel admirador. Parabéns, Paulo, por tudo que você tem feito. Eu queria dizer que a Conferência do Rio de Janeiro, que foi ontem, foi o resultado de uma conjugação de fatores afortunados e fatores virtuosos. Afortunados é porque ela se deu num momento em que parecia que o mundo ia encontrar uma nova forma de convívio. A Guerra Fria tinha terminado, o Muro de Berlim tinha caído e parecia que havia espaço para que o engessamento daquele enfrentamento tão longo, militar e ideológico, que foi a Guerra Fria, pudesse dar lugar a uma fase de cooperação, de criatividade. Portanto, o Rio de Janeiro se beneficiou de uma trégua, de uma pausa, de um momento em que as coisas estavam andando bem. Foi virtuosa porque a Rio 92 se vestiu com as melhores roupas. Ela investiu no meio ambiente, investiu no desenvolvimento, investiu na defesa das civilizações indígenas. Ela se investiu de todas as boas causas. Ela era uma aliança virtuosa e que, portanto, tinha a força daquilo que é irresistível, que é o bom, que é o justo, que é o necessário. O Rio é, de certa maneira, o ground zero de tudo que se faz. Estocolmo foi uma grande conferência, mas Estocolmo teve um pouco a marca do regionalismo. Era uma conferência que se dava num grande país desenvolvido, num momento em que a causa do meio ambiente era, a rigor, transformada numa causa mundial, mas sem a contrapartida da ideia do desenvolvimento. O que faz o Rio de Janeiro, em 92, memoráveis, é que é o casamento entre a necessidade de preservar o planeta e de garantir o desenvolvimento. As duas coisas se casam de uma maneira essencial. Eu creio que, como tudo que dá certo, há espaço para que todos se sintam condôminos do sucesso. Presidente Collor, por todos os títulos. No Itamaraty daquela época, José Francisco Rezec, depois Celso Laffer. No Rio de Janeiro, Leonel Brizola e Marcelo Alencar. Na nível internacional, Maurice Strong e Tommy Coe, que foram duas pessoas essenciais. Portanto, havia, presidente Collor, presidente da nossa sessão, uma ideia de que as forças se somavam, que aquilo era uma coisa que era possível fazer entre nós. Eu não quero fazer aqui, porque o tempo é curto, e o terrível da memória é que ela vai se alongando com o tempo, e pouco a pouco eu vou me lembrando de mais e mais coisas. José de Goldenberg agora lembrou uma viagem que nós fizemos, tão memorável pelo alcance do que se fazia, e o Brasil, que vinha de um período em que o Brasil e o meio ambiente não se entendiam. Em Estocolmo, a posição brasileira era defensiva e um pouco paranoica. A ideia brasileira era de que meio ambiente era uma causa inventada pelos ricos para nos manter pobres. Era uma coisa complicada, porque havia um resíduo de verdade nisso. De certa maneira, era uma teoria dos países altamente desenvolvidos, já satisfeitos, que não levavam em conta as nossas carências e as nossas expectativas. Portanto, o problema no meio ambiente, eu sempre encontrei, é fugir ou do ceticismo, que leva a não fazer nada, à ideia ingênua de que tudo é virtude. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Nem toda causa é virtuosa, por definição, nem toda suspeita é legítima. É preciso encontrar uma relação madura com os fatos e aceitar que é preciso, em cada caso, julgar. Mas, sobretudo, o Brasil voltou a ser um mocinho do filme. Em 92, o Brasil reassume uma posição maravilhosa no mundo. O Brasil, de acusado de país desrespeitoso, de país insensível, passa a ser o país responsável, sensível. Não é que ele esteja impecável, não é que ele tenha feito então e agora tudo o que deve, mas ele aponta na direção certa. O que eu acho que se inicia em 92 é o Brasil apontando na direção certa, o Brasil apontando para o que deve ser. Claro que com imperfeições, claro que com falhas, mas de certa maneira. Eu continuo convencido de que a causa está sendo vitoriosa. Eu noto com desprazer o que houve agora nos acordos de Paris, a saída dos Estados Unidos. É um desastre, mas os Estados Unidos não estão saindo, o seu presidente está saindo. Está havendo uma coisa extraordinária. Os Estados Unidos estão se separando, de certa maneira, a Califórnia, a Nova York. Os grandes estados vão continuar com as políticas. De certa maneira, eu não quero dizer que o presidente Trump está falando sozinho, mas não está falando em nome daquele extraordinário país. De modo que eu não vejo nem neste caso uma derrota, e eu acredito que nós vamos continuar. Eu, há dias, tive no Rio de Janeiro uma experiência extraordinária. Eu joguei num lixo uma coisa que não devia estar naquele lixo. Para mim, eu sou de uma geração que lixo era uma coisa universal, lixo. Não havia diferenciação de lixos. Eu tenho 3 netos, para quem o lixo é uma compartimentalização diferenciada. Então, eu joguei alguma coisa num lugar que não devia. E fui objeto de uma fulminação. Como é que eu fazia aquilo? Que exemplo era aquele? Que diabo de pessoa que trabalhou em meio ambiente faz aquele... E eu não sabia que o lixo hoje requer uma atenção em outra... Quando eu vi aquelas 3 crianças mobilizadas em defesa do lixo, eu me dei conta que a guerra estava ganha. Eles estão carregando a tocha. O caminho está aberto. Portanto, eu queria dizer ao presidente da mesa, ao presidente Collor, ao presidente Weber, que eu estou... agradecido a eles por esse convite e que, de certa maneira, sinto que, pela própria reunião de hoje, a causa é irresistivelmente vitoriosa. O mundo vai continuar e nós também. Muito obrigado.